Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo aí para você, bom chegar aí perto. Só para dizer bem-vinda, só para dizer bem-vindo. Tamo junto. É, vamos fazendo esse esquenta aqui enquanto você chega, você que tá encontrando a gente na telinha agora do seu Facebook, do YouTube, do Instagram. Bom te encontrar, bom te ver, bom saber que você tá aí com muitas possibilidades que se abrem nesse novo dia, nesse novo amanhecer. Se é que você está acompanhando esse programa ao vivo, porque ele é gravado, ele é feito ao vivo todos os dias às 7h30 da manhã. Mas nesse nosso novo jeito de ouvir, de estar presente, você pode estar em qualquer lugar do mundo e nem é de manhã, é de noite. Você pode estar aqui com a gente nesse momento numa das transmissões em podcast, porque tudo que se fala aqui, tirando algumas notícias dos portais, é perene, é conteúdo para ficar. Por isso que a gente chama de diálogo nutritivo, você sempre que busca, sempre que volta aquele assunto, daquela entrevista, daquele papo que você gostou, que você achou importante, que você achou que acrescenta, você vem e reforça. Então é isso que a gente faz. E se você fizer isso também, se você se preocupar com as coisas nutritivas, sempre vai ter utilidade. Tamo junto, então. Essa semana para paulistas, paulistanos, é feriado antecipado, mas todo mundo aí na sua atividade. Hoje é quinta-feira, véspera de um feriado de verdade, no dia certo, a tal Sexta-feira Santa, um dia muito importante no calendário cristão, esse fim de semana, relacionado à ressurreição. É, o re também tá em moda ultimamente, todo mundo ressignificando tudo. Todo mundo fazendo rebranding, refazendo o seu jeito de ser. Bom, e você aí? O que é que tem para hoje? Eu sei que você tem rotina, tem coisas que já estavam dentro das suas obrigações. E eu sei que você deve ter uma margem aí para improvisar, para algo novo, para perceber o que é que vem. Que já dizia aquele cantor popular que vida é o que acontece enquanto você faz planos. Que você tem os planos, que você tem aí a sua estratégia, mas que você esteja aberto aí para as coisas boas que vão passar diante de você e que você precisa aproveitar estando presente. Se você está presente, você aproveita tudo muito melhor e você fixa muito melhor todas as situações e as experiências que você vai viver hoje. Vamos nessa então? Eu sou Irineu Toledo, chamando a turma toda aqui, a Roberta, o Ulisses da GECOM, o Thiago Onion Media, o Davi da Rádio Positiva Web, o Isidro da Pesquisa, para juntos com você fazer acontecer esse dia. E o nosso convidado, que a Roberta já vai dizer quem é. De minha parte, estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Dá o serviço para nós aí, Roberta Toledo.
Olá, bom dia para você. Boa tarde ou boa noite. Cá estamos outra vez com tudo, em todas as plataformas e redes sociais, para propagar conteúdo nutritivo. Essa é a nossa missão, nosso propósito. E eu hoje estou muito ansiosa e animada com o Papo Nutritivo com mais uma mulher admirável. Ela é profissional da comunicação e pesquisadora dedicada do comportamento humano, das organizações e da gestão. Janine Saponara. Ela é especialista em Teoria U, uma metodologia inovadora que ajuda pessoas, instituições e até países inteiros a saírem de suas zonas de conforto e entrarem em processos contínuos de transformações profundas. É a única mulher residente no Brasil, fellow do programa Elias e hoje líder da jornada Gaia. Ela vai falar sobre tudo o que significa isso no programa desta quinta-feira. E você já sabe, compartilha aí, marca os amigos e eu volto já com os destaques importantes.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, o programa Elias. Daqui a pouquinho a Janine vai explicar pra gente toda essa programação que ele traz. Uma felicidade ter gente com o que tem de conteúdo, com o que faz, com a sua proposta de mundo, que também atua em todas as frentes. Já já a gente vai para esse papo, mas antes vamos dar uma olhadinha na temperatura do mundo, como é que está o mundo lá fora, através dos portais de notícias, dentro daquele lema nosso aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente começa com o Jornal do Brasil. Esta semana foi bastante movimentada na política, né? Ministério da Defesa divulga nomes de novos comandantes da Aeronáutica, Marinha e Exército. Pois é, teve 6 mudanças esta semana. Você vai ver depois as miudezas desses assuntos se aprofundando ali, lendo o jornal. Senado aprova multa para discriminação salarial contra mulheres. É, esse debate antigo aí, mesmo as funções, porque salários diferentes. Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp. Mundo financeiro mudando bastante em tempos de tecnologia, em tempos de fintechs, e cada hora chega uma ferramenta nova para você movimentar e transferir o seu rico dinheirinho. Brasil, a notícia terrível que a gente está lidando nesses tempos, né? Brasil tem dia mais letal da pandemia, com 3.869 mortes em 24 horas, sempre chamando a atenção até essa discussão política, lockdown, não lockdown. Enfim, quem faz o melhor para proteger a sua saúde é você mesmo, para proteger a saúde da sua família, das pessoas, da sua empresa. Então, com aquele cuidado, tomando todas as providências para evitar o contágio. Se expor e expor os outros também é isso. Bom, tem boas notícias em todos os portais. Se você procurar, tem mais gente trabalhando para reconstruir, para restaurar, para fazer coisas boas do que notícias ruins, que são essas que estão sempre na capa dos portais. A gente aqui sempre destaca notícias importantes e notícias boas. Traz mais uma aqui para a gente começar, Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os governantes de quase 20 países, o presidente do Conselho Europeu e o diretor da OMS apelaram à elaboração de um tratado sobre pandemias para melhor enfrentar crises futuras e evitar o cada um por si, duramente evidenciado pela Covid-19. O mundo não pode se dar ao luxo de esperar até que a pandemia acabe para começar a se preparar para a próxima. Sem uma abordagem internacional e coordenada, continuaremos vulneráveis, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Longe de desencadear um surto de solidariedade, a crise aumentou as tensões e a desigualdade das vacinas está se ampliando. 53% das 565 milhões de doses administradas em todo o mundo foram aplicadas em países de alta renda, como Estados Unidos e Israel, enquanto os mais pobres receberam apenas 0,1% das doses.
É isso aí, é isso aí. É a questão da boa divisão. Essa é uma questão do mundo da desigualdade e ela impacta em todas as áreas, mesmo em tempos de crise. Quem tem mais se dá melhor, não é? Vamos já preparar aqui, falar um pouquinho da nossa convidada de hoje que vem para o Papo Nutritivo. E ela toca a bola em várias frentes e vários jogos, então vai ser uma conversa, enfim, que eu tenho certeza você vai ganhar muito, mas deixa eu falar um pouco de Janine Saponara, sempre envolvida com metodologias que contribuem para a inovação empresarial e a caminho de um mundo mais sustentável. Janine é uma estudante viajante, incansável. Ela, inclusive, está muito interessada, tem trabalhado muito, estudando muito a economia circular, vai poder falar sobre isso também. Janine é certificada na metodologia investigação apreciativa pela Case Western Reserve University de Cleveland. Ela também trabalha em negociações e influências pelo MIT, pós-graduada em comunicação empresarial pela ESPM, especializada em terceiro setor pela Fundação Getúlio Vargas, especializada em administração das organizações sem fins lucrativos pela USP, CEATES, FIA, atua na área de comunicação social há 28 anos. Bom, Também a gente chamou muito aqui, quando a gente estava falando da Janine desde ontem, ela é especialista em teoria U, uma metodologia inovadora que ajuda pessoas, instituições e até países inteiros a saírem de suas zonas de conforto e realmente estarem em processos contínuos de transformações profundas. É a única mulher residente no Brasil, fellow do programa Elias e hoje líder da Jornada Gaia. Ela vai falar também da Jornada Gaia para a gente. Bom, há 24 anos, Janine fundou a Lead Comunicação, hoje conhecida como Lead Sustentabilidade, que é a sua agência de comunicação. Atualmente, ela se dedica a um grande inovador projeto que usa então a teoria U, inclusive no Distrito Federal atualmente, para ajudar na construção de um modelo inovador de elaboração de políticas públicas centradas no cidadão. Vamos rodar a vinheta aí e trazer para o nosso Positivity Talk, Janine Saponara.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Nossa, se eu fosse ler tudo aqui, eu ia ocupar essa primeira meia hora falando do que você fez, Janine. Mas a gente trouxe aqui para falar do que você faz. Bom dia, obrigado por sair da cama tão cedo para vir falar comigo aqui, viu?
Ah, bom dia, Irineu. Eu saio da cama cedo mesmo. Para mim, já fiz um monte de coisa hoje, não se preocupe.
Pois é, mulher, mesmo com todo esse cuidado para chegar linda assim dentro de uma câmera ou de uma câmera, já que hoje tudo é online, né? Quando era rádio mesmo, você podia fazer lá do Cafofo, estava ali quietinha falando. Mas mesmo assim, a mulher se prepara, né? A mulher tem um negócio muito gostoso, porque ela tem essa preparação com cuidado consigo mesma. Que alguém pode falar vaidade, mas vamos chamar de cuidado consigo mesma, como ela vai se apresentar para o mundo.
E quando acorda meu marido ontem me falou, mas é rádio, não tem problema. Eu falei, que rádio ter? Hoje em dia, rádio tem imagem, graças a Deus, né? Antigamente a gente sentia, né? Ah, puxa vida, rádio, a gente não vê as pessoas. Que bom que hoje a gente vê as pessoas no rádio, né? Ótimo.
Mas sabe que isso eu acho lúdico, até uma vantagem das mulheres, porque essa preocupação, que nem todo mundo fala hoje em se preparar, meditar, enfim, você estar presente no lugar para onde você vai antes. A mulher já está antes nesse cuidado, parece que já é um processo, né? A cabecinha dela já vai pensando, olha, estou me preparando, mas ela já está na reunião, né?
Vou te falar uma coisa, eu estou aqui com piranha, gominha, vou falando, daqui a pouco eu prendo cabelo, eu viro, eu não estou muito nem aí para isso não, viu? Eu corro de manhã, já prendo cabelo, já não quero nem saber, a gente começa aqui, daqui a pouco eu estou de perna cruzada, eu sou muito autêntica, você sabe disso, né?
Então, você falou que você corre de manhã, mas você dá corrida de verdade mesmo, né? Você já pegou umas puxadas boas nas suas corridas,
sim,
né?
Sim, sim.
Você é muito saúde, né? Sim, já fez até maratona, né?
Sim, eu sou maratonista. Atualmente a gente não está tendo prova, né? O ano passado tinha uma marcada que foi suspensa, mas eu corro maratona mesmo. Eu gosto de correr corrida forte mesmo. São 42 quilômetros, né? Eu gosto de correr.
Você é uma pessoa, pô, 42 quilômetros, é isso aí, ó. 42 quilômetros não é para qualquer pessoa.
Faz normalmente em 4 horas, né? Eu tenho uma prova de menos de 4 horas, mas normalmente faz em 4 horas e pouco. Mas vamos falar da maratona da vida, né, Irineu? Você estava falando aí das coisas que eu faço, mas assim, que eu queria... A gente estava conversando ontem, eu queria te contar um pouco desse projeto que eu estou fazendo, que é o fruto do meu mestrado. Eu estou estudando a comunicação na política. E aí, o que eu decidi fazer? Pegar a teoria U, que é essa metodologia que a Roberta falou um pouquinho aí, né? Essa metodologia super inovadora de transformações profundas. E eu peguei uma parte da teoria U, porque ela é enorme, né? Como toda teoria, toda metodologia, ela é enorme. Eu peguei uma parte dela que é a escuta. Então, o que eu tenho feito hoje? Eu tenho feito uma coisa que você faz há muitos anos e muito bem, né? Eu tenho dado espaço para escuta. E hoje, a gente, mais do que nunca, está precisando ouvir muitas pessoas, né? Dar um espaço para parar e realmente tentar entender o que o outro está querendo dizer, mesmo quando ele não diz nada. E aí, nesse projeto, que é fruto do meu mestrado de comunicação na Casper Libero, que eu estou fazendo com estudo de caso no Distrito Federal, um projeto muito bacana que chama Repensar o DF 2030, e agora a gente está tratando um pouco de repensar o DF pós-Covid-19, porque no meio do projeto veio toda essa questão da pandemia, a gente está tentando ouvir o cidadão, para do cidadão tirar o que dali a gente ajuda os elaboradores de políticas públicas. E é super interessante, porque quando o elaborador de política pública vai fazer uma política pública, ou seja, aquela política que tende, né, precisa ajudar a resolver os problemas do cidadão, ele não pergunta para o cidadão qual é o seu problema. Então, isso está sendo fundamental e a teoria U está ajudando muito. Então, assim, eu estou encantada, apaixonada. Se deixar, eu falar o tempo inteiro sobre isso. É um projeto muito
bom. Pois é, você é uma mestre em comunicação, trabalha com comunicação, e a gente está ouvindo essa palavra política em todos os lugares, e a gente está acostumado a falar da mal política, a ouvir os maus políticos e separar bem o que é política pública. Que a política pública... Tem um exército, para usar a palavra exército aqui também não é bem lugar dela, mas de gente trabalhando para formular a política pública. E é importante que os políticos, aqueles eleitos, entendam isso, porque quem faz política pública precisa ouvir.
Precisa ouvir os problemas, né? E a gente isso. É da comunicação, e agora você diz que eu sou uma mestre na comunicação, né? Eu vou ser uma mestre formal mesmo na comunicação, porque o meu trabalho do MIT e da Case não foram validados no Brasil, mas não importa, né? O que importa é o conhecimento que a gente adquire. Agora, com a Casper Libero, eu vou mesmo ser uma mestre em comunicação e depois uma doutora em comunicação. Mas essa questão da política, a gente começa no mestrado, e em mestrado com o Luiz Mauro Sammartino, que eu estou fazendo, entender que existem sim os bons políticos. E lá na Case University, quando eu fiz investigação apreciativa, que é essa metodologia de enxergar, de apreciar, de admirar, né? Você vai buscar os bons políticos. Tem muita gente muito boa fazendo boa política, mas a gente, no Brasil, a gente já cresce, né, com esse preconceito, né? Todo político é ruim, todo mundo está fazendo coisa ruim. Não, tem muita gente muito boa. E tem uma segunda camada, né, um segundo layer na política de técnicos. Esses técnicos, eles não são trocados quando trocam os políticos. Muitos deles não são. Queria eu que mais não fossem, né, como em outros países. Mas aqui não, se troca muito. Mas tem gente que fica. E tem muitos técnicos muito bons. Então, é nesses técnicos que eu estou buscando me focar, quem realmente conhece, sabe, Nineu? Tem muita gente que conhece muito de política e que está em Brasília, que está nos estados. Então, é com esses técnicos que eu estou conversando para tentar entender o que, que você pode ajudar o político a fazer melhor. E aí é nas boas perguntas que a gente tira as boas respostas.
Pois é, você vê, o político eletivo, ele tem essa representação aí para defender essas políticas que foram construídas com técnicos. Você acha que o futuro da política está demorando, ou a política está demorando para adotar o futuro, ou seja, ter a tecnologia como parceira, seja para transferência, seja para consolidação dessas políticas públicas? Porque quando entra na lógica política partidária, aquela coisa do Congresso, parece que tantas ideias boas se esvaziam, ou ficam encostadas, ou não são votadas. A gente sofre com isso, que às vezes projetos tão lindos ficam lá, né? Não saem de lá, não entram em votação, não entram em pauta.
Irineu, a gente tem um problema anterior a isso, eu acho, sabe? Eu ainda estou estudando, tá? Daqui a pouco você marca uma entrevista comigo para eu contar mais um pouco. Mas a gente tem um problema de execução, porque a gente tem muita lei muito boa que não é executada. O Código Brasileiro, o Código Ambiental Brasileiro é um deles. O código é excelente, é um dos melhores códigos do mundo, mas ele é dificílimo de ser executado. Você pega o código e vai executar na Amazônia, por exemplo, você não tem polícia para executar, você tem uma ilegalidade enorme que você não consegue, você tem uma corrupção enorme que não consegue, e assim você tem. Então, por exemplo, um outro lado, agora a gente está entrando em abril, abril é o mês de conscientização do autismo, você tem uma série, você tem uma lei do autismo, eu vou pedir o Thiago para compartilhar aí uma matéria, depois você puder ler na hora que você for passar para as notícias aí. Tem uma lei do autismo, né, que é a lei do Mion, que foi fantástico, um trabalho que o Marcos Mion fez com o filho dele, fantástico. Sim. Você tem uma lei, você tem uma carteirinha de identificação do autista, você tem direitos do autista. Agora é um mês que pode se falar muito disso. Uma em cada 58 pessoas no mundo é autista. E as pessoas desconhecem, as mães desconhecem. Você sabe que eu faço um trabalho enorme disso no Brasil há muitos anos, há 24 anos eu faço esse trabalho. É. E as pessoas desconhecem que tem. A lei tem um ano, ok, a gente conseguiu isso tem um ano. Mas as pessoas desconhecem. Então a gente tem um problema anterior. Existem ótimas leis que não conseguem ser executadas. Existem legisladores que estão tentando fazer leis que também não conseguem ser aprovadas. Então temos dois problemas.
É verdade. Bom, você deixou nas entrelinhas aí, a Janine tem um filho que tem como é que chama?
Asperger.
Asperger. Então, você, além de ter um olhar para isso, você viveu uma situação como essa, então tem uma profundidade quando você fala do assunto. Então, vamos destacar aqui nesse mês, aqui no Feliz dia novo, né? Tudo que a gente puder de notícias, isso, né? Que colocam.
É, amanhã, aí, dia 2, né? É eleito o dia, né? Da conscientização do autismo, mas o mês de abril é o mês azul, que é o mês de conscientização do autismo, que é só aquele calendário colorido, né? Que é muito otimista, que é um calendário. Eu tenho aqui do meu lado, né? Organiza sua agenda de acordo com as cores do mês e tal, para a gente poder fazer conscientizações. E aí eu coloco um outro ponto, Irineu, que é assim: eu acordo de manhã, né? Eu vejo o seu programa e tal, eu ouço, e eu fico pensando assim, eu pergunto para as pessoas todo dia assim: o que você fez de bom hoje? Né? As pessoas ficam pensando, ah, tá tudo ruim, tá... gente, o que você fez de bom hoje? O que você vai fazer de bom hoje, né? Acordo com essa coisa, assim, às vezes meu marido olha e fala assim, nossa, mas você já acorda ligada? Eu já acordo, eu pulo da cama. Não é que eu saio da cama, eu pulo da cama, pensando o que eu vou fazer de bom naquele dia. Então, eu acho que é uma proposta que a gente deixa aqui para as pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir esse programa, né? Acordar pensando nisso, pelo menos uma coisa boa, pensa o que você vai fazer hoje. Acho que é por aí.
Em nome disso, eu fiquei a minha vida aqui no rádio às 6 da manhã ou às 5, né, com a musiquinha, falando, com licença, emocione-se que você caiu do céu, você está vivo, vai fazer acontecer. Você chamou atenção para um processo aí de mudança e de gestão, que você falou da teoria U, e a partir da escuta, e a gente falou de um jeito grande da política, porque é uma questão importante. Mas as organizações, as empresas também, precisam aprender isso, né? A grande solução para os desafios que elas têm, seja de qualidade, seja de conquistar mercado, de gestão mesmo, é ouvir. Sim. A organização. Como é que a investigação apreciativa, como é que a teoria U pode ser aplicada dentro de organizações, dentro desse trabalho que você estuda?
A Cristina Carvalho Pinto falou isso com você aqui já, né? A gente tem trabalhado muito dentro das empresas, a Cris também é Brahma Kumaris como eu, né? Que é a universidade, né, da espiritualidade, e lá na Brahma Kumaris a gente lida muito com as lideranças, e na teoria U a gente lida demais com as lideranças, né? O Elias, que é o programa que vocês mencionaram aqui já, ele é o Emerging Leaders for Innovation Across Sectors, é um programa para formar lideranças, né? São líderes emergentes entre setores. Então, o que, que a gente faz no Elias, é assim, a gente entra via lideranças das empresas, mas também via base, porque dentro das empresas, o que acontece? Você quer fazer um trabalho dentro das organizações, tá? Não só empresas, mas organizações, governos, até países, né, que a teoria U trabalha bastante, a gente quer trabalhar no líder, porque o que a gente acredita na teoria U, entendeu? Que é muito forte isso, que é a condição interna de cada pessoa que faz a qualidade da intervenção que ela vai fazer. Então, se o líder de uma empresa não está preparado para levar aquela empresa para uma inovação, para uma melhoria, agora a gente vai ver muito se falar de saúde mental, porque as pessoas dentro das empresas, com essa pressão, com esse home office, eu passo às 17 horas na frente dessa tela aqui, eu mudo de ambiente na minha casa, mas eu estou com a mesma tela do notebook, então a saúde mental é muito importante. Então, se o líder dessa empresa ele não está internamente preparado para conduzir aquela empresa, ele não consegue fazer uma transformação nem boa, nem duradoura. Então, como é que se trabalha aquele líder? Escutando o quê? Como é que foi a infância dele? Como é que foi o passado dele, a relação dele com a mãe dele, ele teve uma infância opressora, ele estudou onde ele quis, ele sofreu bullying, que na nossa época não chamava bullying, não.
Não.
Ah, mas que bullying? Eu fui a primeira menina que ficou de sutiã no Loyola, onde eu estudava, os meninos pegavam meu sutiã e faziam estilingue, assim, pá! Eu tirei meus peitos depois, mas eu era enorme. Então, assim, eu ganhei de 15 anos a minha cirurgia de tirar seio, que hoje, nossa senhora, o povo põe de volta, mas eu tirei. Então, assim, não tinha isso. Então, uma pessoa que sofreu bullying por causa do seu nome, que é uma identidade, ele hoje chega numa liderança, ele olha para os seus funcionários, ele pega um funcionário que tem um nome horroroso, ele tem um preconceito com aquilo, ele carrega aquilo. Então, esse líder, ele precisa ter isso trabalhado, ele precisa ser ouvido. E ele, como líder, ele não se abre, ele não relaxa. Então, nós consultores, tentamos fazer esse tipo de trabalho com esse líder para que ele possa deixar o seu diretor de recursos humanos de desenvolvimento fazer isso. Então, é esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo. E está dando certo.
Então, eu imagino que dentro do ambiente de trabalho a gente veste aquele personagem... É, por causa da autoridade, enfim, todos os estereótipos que a gente tem para construir uma identidade pública ou social. E aí está a dificuldade dele criar o ambiente de conversa e de vínculo. Normalmente você já teve uma evolução nos últimos 50 anos dele ir para o divã falar dessas coisas. Daí o divã ajudou muita gente. Outras pessoas hoje já defendem, olha, vamos falar com as pessoas que estão próximas, com os laços fortes e dentro das organizações. E, mas isso ainda deixa a pessoa fragilizada ao falar de si mesma, ao expor um pouquinho essas particularidades, essas fragilidades?
Deixa muitas. E o que a gente faz, e aí aqui, ó, eu vou mostrar o livro, tem o essencial, o essencial da teoria U. Por que que chama U, né?
Porque é um... Isso.
É um processo. Depois eu vou mostrar aqui o livro, que é o essencial da teoria U, que é o que a gente tem trabalhado muito no Brasil agora. Esse processo, a gente tira a pessoa de um lugar que a gente chama de download, né, onde a pessoa fica na reconfirmação. Então, aquele líder, ele só reconfirma. Eu sou seguro, eu tenho que me proteger, eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade, eu não posso falhar. E aí, durante esse U, que é esse processo, que é extremamente simples, você leva essa pessoa para se observar, para sentir onde ela está, para deixar aí, né, o que ela precisa deixar aí, que são essas falsas crenças, essas crenças limitantes. E aí você chega com essa pessoa, né, com esse líder, onde ele precisa se questionar qual que é o meu trabalho, o que eu realmente quero, quem que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E aí você vai subir com ele, com a equipe dele, para onde ele quer chegar, o que ele quer entregar para o mundo, o que ele quer entregar para aquela empresa. Então é um processo. Às vezes você faz esse processo em 2 horas, às vezes você faz em 1 ano, com uma empresa inteira. Então, você precisa esvaziar, estou com um copo aqui, você precisa esvaziar para depois encher, porque você não enche aquilo que já está cheio. Então, é um processo, e é muito lindo fazer. Para isso, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, criar um lugar seguro, seja na sua casa com seus filhos, seja na sua empresa, seja com você. É um lugar seguro que a pessoa possa se abrir. E isso você faz na conversa, no diálogo, e aí a comunicação ajuda muito. Você tem que ter uma comunicação segura, confiar, olhar no olho, olhar para o outro e dizer, você pode me contar aquilo que você nunca contou para ninguém, né? Isso é muito interessante, Lineu, é muito gostoso fazer. Muito.
Quer dizer, você, a teoria U, é como se fosse aquela mesa oval, aquela sala oval, onde todo mundo, seja qual a posição da mesa, consegue enxergar o outro.
Isso, ali. Mas consegue enxergar o outro para dentro, né? Porque você procura que a pessoa abra sua mente, abra seu coração, e aí com o coração e a mente aberta, você abre uma vontade de ser, uma vontade de agir, né? E aí você tem a coragem, né? Que é aquela coisa do coração aberto, você vai no core, você abre essa coragem, aí você suspende o medo e aí você age. Porque se você não suspende o medo, você não age. A criança não dá o primeiro passo se ela não tira o medo. É aí que a gente vai, nessa raiz.
Mas é bem bacana isso. Até quero reforçar, quer dizer, o líder, para ele também ter essa capacidade de liderar, ele precisa criar um vínculo de confiança ali. Ou seja, precisa criar esse ambiente de respeito, claro, com a singularidade de cada um, mas dispor a fragilidade não como um defeito, mas é para talvez com o grupo compor fortalezas, e isso só se dá com vínculo mesmo. E aí é um jeito de quebrar, como eu falei, aqueles estereótipos, as armaduras de cada um. A empresa precisaria, dentro de uma organização, já que você também trabalha muito com isso, e nas empresas existe uma ordem, dá para fazer, as empresas precisariam, talvez, criar um programa de conversa diário ou semanal sobre ela mesma?
Muitas já têm. Muitas já têm, tem boas práticas, muitas empresas já têm. Agora, a política precisa criar isso, né, Irineu? Porque todo político é um líder. E você já pensou, esses caras estão tomando essas decisões enormes aí agora, nessa fase que a gente está. O cara chega ali, é uma decisão de milhões, que vai afetar milhões de pessoas. Esse cara acorda de manhã e fala, meu Deus do céu, a imprensa está em cima de mim, essa minha decisão vai impactar. Olha só o tamanho do pepino que esse povo está. Esse cara não consegue ser vulnerável com ninguém, ele não pode se abrir, você concorda? Essa vulnerabilidade dele é uma coisa assim, coloca ele em xeque todos os dias, não foi preparado para estar ali, da noite para o dia recebe um telefonema, é promovido, tá? Entendeu? Esse cara não foi preparado, não está preparado para estar ali, entendeu? É um festa, assim, pá, você vai lá, você resolve. Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de compaixão, né, com essas pessoas, assim, entender como é que elas estão lá, como é que elas chegaram. Tem que ter, né, com amor, eu acho que falta amor para a gente entender essa situação toda.
Janine Saponara falando aqui de presença, teoria U, mas eu vou fazer aqui para você tomar uma água, fazer uma passada aqui, dar uma olhadinha no portal, ver como é que está a notícia lá fora, e a gente continua falando da teoria U, do
ótimo.
Gaia que você quer falar, dos projetos que você está desenvolvendo, e também sempre auxiliar as pessoas que estão com a gente para perceber que existem muitos estudos, muitos modelos, né, muitas modelagens que podem ser aplicadas na vida pessoal, na vida da sua empresa, nos seus empreendimentos, enfim, e tudo é para ser feliz onde você estiver, não é isso? Não é para isso que a gente cria tantos processos, para ser feliz onde você estiver, né?
Vamos falar um pouquinho disso.
Então tá, já a gente volta com a Janine aqui nesse diálogo nutritivo. Vou dar uma passadinha aqui. Deixa eu dar uma olhada no nosso grupo hoje aqui. Quem é que está com a gente aqui? Bom dia para você que acorda cedo, você que já se liga. Aí o Rubens, Mudar o Mundo é Preciso, pessoal do grupo com mais de 30 mil pessoas que compartilham a gente aí. Assunto importante para mim, vou passar para a minha equipe com certeza que já estão dizendo aqui. Tiroga, também locutor, Rosa Guedes, perfeito. O que vou fazer de bom hoje? Aí, tá vendo? Sempre tem um papo nutritivo para você agregar. Célia Pereira, outra maratonista aqui no papo. Marcela Moral, comunicador também. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. É isso aí, Cristian Alves. Olha, você chega aqui, comenta, você compartilha, marca seus amigos, porque essa é a rede conectada à boa atitude. Os assuntos aqui são perenes. Você ouve agora, você volta para ouvir depois no Facebook, no YouTube, no podcast, onde você estiver. E é você que constrói a comunicação, é você que participa desse diálogo, se você consegue elaborar alguma coisa diferente para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família, para o seu trabalho. A partir dessa conversa, a gente já fica feliz. Esse é o nosso propósito aqui. E pior do que não ler nenhum jornal, eu estou dizendo sempre, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha mais no portal para saber como é que está a temperatura das notícias lá fora. Olhando aqui para o portal UOL. País aplica 63% de doses disponíveis. Problema principal é falta de vacina. Isso a gente vai ter que lidar ainda. General Braga Neto alterou a ordem do dia para celebrar golpe de 64. É difícil ter de alguém que é militar uma outra referência, se não essa, mas a história e os fatos explicam o quanto a gente foi impactado de uma maneira muito negativa na construção da nossa sociedade civil devido ao golpe militar, ou seja, cerceado às pessoas a liberdade de decidir, a liberdade de conversar, a liberdade de juntos definir o que é importante para o futuro. Enfim, coisas que a gente espera terem sido excluídas para sempre da nossa história. Marco Aurélio Melo classifica como ruim as trocas na defesa feita por Bolsonaro. João Acaiabe, ator de... Olha só que notícia triste. João Acaiabe, ator de Chiquititas, morre em decorrência da Covid. Pô, para mim é um impacto, porque o João... Estou sabendo agora, João Acaiabe é um querido amigo, trabalhamos na TV, na Rádio TV Cultura, para quem é mais antigo como eu, né, que tem o Chiquititas, mas ele também estava naquela série maravilhosa da TV Cultura, Senta Que Lá Vem História. Puxa vida, trabalhamos também em projetos. Vá com Deus, meu irmão. João Acaiabe aos 76 anos, mais uma vida vítima da... Bom, vamos lá. Vai firme, uma boa lembrança que eu tenho dele pela sua simpatia, graça, generosidade, Joãozinho. Manda aprovar, diz Vacef, o Acef, sob reunião com assessoria que admite rachadinha. É aquele advogado que nunca foi, que sabe de tudo, que protege a família Bolsonaro, mas enfim, tá aí. Ator Davi Melo, filho do humorista Canarinho, também morre de Covid aos 43 anos. Bom, olha, vamos procurar boas notícias também. As notícias terríveis estão aí. Não seja impactada nem impactado por aquilo que você não tem controle. Veja lá o que é que você pode fazer, como é que você lida com as circunstâncias, para que as circunstâncias não anulem aquilo que você pode e deve fazer no dia de hoje. Traz aí mais um destaque, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
87% foi o aumento percentual que as varejistas brasileiras fizeram em investimentos voltados à transformação digital, de acordo com um estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Partindo para os dados, o relatório afirma que as companhias investiram mais em duas áreas: soluções e meios de pagamento, 94%, e análise de dados no ambiente online, 77%, como forma de viabilizar os negócios, mesmo à distância. Pensando a longo prazo, 51% delas estão se programando para incluir a área de logística no bonde transformador. Outro ponto bacana é o percentual de investimento em transformação digital dentro do faturamento bruto das varejistas. De 0,39% registrado em 2019, o montante agora corresponde a 0,73%.
E voltamos aqui para o nosso diálogo nutritivo. Hoje estamos recebendo a Janine Saponar, especialista em comunicação, teoria AU. A gente não consegue evitar as notícias, né, Janine? Mesmo olhando para as notícias gerais. Teve que surpresa minha ver o ator João Acaiabe, quer dizer, um amigo com quem eu trabalhei. E a gente não tem controle sobre o que acontece, as notícias estão aí. A gente é surpreendido pelas notícias, seja essas perdas de amizades, perdas inevitáveis, mas a gente sempre tem que lidar com os ganhos que essas pessoas trouxeram para a gente, porque também partir é natural. É ruim partir numa tragédia ou numa pandemia, por isso que faz a gente chamar realmente a responsabilidade pela necessidade que a gente tem, talvez, de transferir. A culpa é de quem, né? A gente tem mania de botar a culpa até em Deus, muitas vezes. Mas essa é uma tarefa de todo dia. Você começou falando tão bacana, o que eu posso fazer hoje? Exato. Seja lá o que acontece, é o que é que eu posso fazer hoje, o que eu tenho para fazer hoje, né?
Eu estava pensando na hora que você leu a notícia aí, né? Ontem também eu tive mais uma notícia de pessoa do meu relacionamento de trabalho que faleceu e tal. Eu tenho colocado uma coisa muito assim, o e se? Eu pus na minha vida uma coisa assim, e se? Né? Então assim, e se eu perdesse Covid? E se eu perdesse a minha mãe? E se? E aí eu vou dizer, e se eu perdesse a minha mãe? Aí eu começo assim, eu falo com a minha mãe hoje 3 vezes ao dia. Não falava. Ela mora em Pouso Alegre, então assim, eu tenho um relacionamento com ela hoje que eu não tinha. Aí, e se acontecesse alguma coisa comigo? Aí eu comecei, eu tenho uma lista, eu fiz uma planilha, Excel, a pessoa pode fazer no papel, né, se ela não souber usar o Excel, e o que eu tenho que fazer essa semana, o que eu tenho que fazer nos próximos, e o que eu tenho que fazer na vida? E aí eu vou ticando, então eu vou fazendo coisas gostosas, voltar a costurar, comer melhor, aprender a fazer uma coisa nova, então eu fui fazendo disso uma coisa boa. Sabe? Aí eu vou falando isso com minhas irmãs também. O que você está fazendo? O que você não fazia? Mas eu estou presa em casa. Tá bom, mas sua casa está o ideal? É o jeito que você queria? Sua roupa de cama com manchada? Pega lá um negócio, vai tirar a mancha dos seus trem. Sabe? Então, assim, estou fazendo coisas que eu não tinha oportunidade de fazer, porque o fim da vida passagem está mais próximo de mim do que... Quer dizer, você sabe que eu já passei dias e dias na UTI, já fiquei paralítica, já saí da cama, já chegou mais perto, sabe? Assim, mas agora está mais constante. Então, coloca isso de um jeito, cara, que você vai reverter em alguma coisa, sabe? Lê coisas mais legais. Eu estou lendo um livro pela segunda vez, mas um livro que chama assim, Uma Vida Não Muito Grande. Então, o que você faria com uma vida que não fosse tão grande assim? Uma casa que não fosse tão muito grande? Relacionamentos que não fossem enormes? Então, começa a pensar em outros formatos, sabe? Que é uma oportunidade enorme que a gente está tendo. Às vezes eu tinha birra daquele senso assim, faça de toda crise uma oportunidade. No negócio, isso é uma coisa assim, que o chinês, crise e oportunidade, significa a mesma coisa. Mas hoje, na vida, é assim.
Pois é, a gente não precisa ficar esperando também, esse alerta que você faz, esperando o impacto de uma notícia ruim, esperando a perda para mudar. A gente tem capacidade de imaginar e de prever as coisas. Você sabe que eu edito uma agenda, eu chamo de Agenda Atitude, faz 20 anos. O lema dela sempre foi, organize seu tempo sem esquecer do principal. E alguém me pergunta, Irineu, o que é o principal? E eu digo, eu não sei, é você que sabe. Você que é especialista em você. Então, eu tenho que saber, olha, o que é importante, o que estrutura a minha identidade, o meu valor emocional, espiritual, e dar atenção, porque o dia te chama para outras coisas. Você lida com comunicação, a gente está estudando muito esse impacto da mídia social, das redes, e todos os gatilhos que eles têm para tirar a atenção da gente, ou para roubar a atenção da gente. E aí você abandona o principal e fica com o banal. Então, todo dia a gente tem que fazer um exercício, né? O que eu tenho de importante para fazer além da rotina?
E uma coisa que eu coloquei muito forte para mim é assim, não estar brigado ou com algum probleminho, com alguma coisa chatinha, com ninguém. Porque amanhã o telefone pode tocar e pode ser alguém falando que aquela pessoa morreu de Covid. E aí eu vou ficar assim, nossa, mas eu tinha que ter falado isso para essa pessoa e eu não falei. Então eu fiz uma listinha mesmo. Nossa, acho que fulano ficou chateado comigo por causa daquilo, Beltrano por causa daquilo. Eu liguei pro fulano, eu liguei pro Beltrano, eu mandei mensagem pro Cicrano. Entendeu? Então, limpa a sua barra, cara. Limpa a sua barra, pede desculpa, manda uma mensagem, fala, limpa, entendeu? Você não sabe quem que é Covid vai pegar. Então, limpa a sua barra, não fica brigado com ninguém, não, bobagem. Fica tranquilo aí, se é Covid levar, levou, você estava bem com todo mundo, sabe assim? Então, dá uma leveza, mas dá uma leveza, cara, você vai dormir tão bem, você acorda tão bem, sabe? Então, assim, eu fiz isso, foi bom demais, mas assim, fiz mesmo. De listas, eu faço listinhas, você vê aqui minha paredinha aqui, tá cheia de post-it, eu vou arrancando os post-it, jogo fora, ai que delícia, eu adoro fazer isso, e aí eu vivo leve, a mochila, cara, você vai tirando a mochila, fica tão boa, fica muito bom, o povo fala, sabe, assim, você tem uma agenda tão cheia, mas você consegue ajudar as pessoas, tal, consigo, porque a minha agenda, ela roda, aquilo que eu tenho que fazer naquela hora, tá naquela hora. Porque eu não deixei a pendência, sabe? Eu resolvi, tirei da reta. Então fica fácil.
Isso que você falou é importante. Está ligado à presença, você sempre chama atenção disso. Eu já vi palestras suas. Olha, estar presente no que você tem que estar presente. E aí você resolve aquelas coisas. Você não carrega isso para frente, não acumula. Tem gente que acumula coisas. Tem a casa cheia de problemas lá, coisa que nunca mais vai usar. E tem sentimentos e ideias também que já não. Já ensinaram o que tinha que ensinar, né?
Foi. Não faço mais. E tem uma coisa que eu tava com uma amiga minha outro dia, a gente tava falando com a Mônica Baliu. Compromisso é algo que precisa ser renovado. Então eu tenho um compromisso. Não, mas eu tenho esse compromisso. Mas você renovou? Você continua querendo fazer aquilo? Você continua querendo ser daquele jeito? A gente muda. Tudo muda. Então renova aquele compromisso. Fala, ó, não quero mais ser assim. Não quero mais ser assim, e daí? Não uso mais aquela coisa, não quero mais. Detonei tudo. Então por que eu preciso ser daquele jeito? Mudei. Nossa, mas você mudei. E daí? Né, não?
É.
Meu compromisso é comigo, é com a minha autenticidade, é com o que eu sou, é com o que eu falo. Falo palavrão mesmo, vou falar. Ah, tu já deu uma palestra no lugar. Ah, mas aqui a gente não fala palavrão. Desculpa, eu falo. Você quer contratar um palestrante? Ah, eu vou ter que falar com o RH. Fala lá, então, depois você volta a me ligar. Eu não consigo. Como é que eu vou prometer para uma pessoa, Irineu, que eu vou dar uma palestra de uma hora e não vou soltar um palavrão? Eu não consigo. Então, desculpa.
Não, soltar um palavrão não é falar, não é fazer uma ofensa, né? Não é agredir, tá dentro da, não, né, das expressões.
Se eu tô fazendo uma palestra pro pessoal de RH, que tá entrando em depressão e tudo, eu viro pra pessoa e falo assim, gente, mas você tem que acordar com aquele puta tesão de trabalhar nesse banco. E o banco não quer que eu fale isso, então eu não sou uma palestrante para aquele banco de motivação. Não sou. Contrato a pessoa para falar assim, olha, você levante, você pegue sua planilha, faça suas contas e motive-se para esse trabalho. Aí sim o banco está com aquele palestrante para ele, não sou eu. Definitivamente não sou eu.
Eles não sabem entender isso. Um puta tesão quer dizer entusiasmo.
Sabe?
Entusiasmo é em Deus. Mas um puta tesão também é.
Né? That's the point.
Janine, vamos voltar a falar da teoria U, porque eu já estive com você uma vez numa exposição que você fez, né, presencial, e dentro de uma dinâmica que você propunha para o grupo enxergar.
Ah,
e eu queria que você explorasse mais. E você tem um evento importante com praticamente o formulador dessa ideia.
Dia 15 agora, a gente tem mais uma Jornada Gaia. A Jornada Gaia, ela acontece uma vez ao mês. E a gente tem até, o Thiago está com o link da inscrição aí, a gente vai ter o Otto Scharmer conosco esse mesmo dia 15, e o tema vai ser agricultura regenerativa. E é super importante esse tema, a gente vai falar da nossa relação com o solo, com a terra, como é que o Brasil está lidando com a questão da Amazônia, como é que a gente está lidando com a questão da comida, né? Então, a gente tem essa coisa da jornada em português, né? Ela vai ser tradução simultânea, a gente vai trazer um convidado para conversar com o Otto, a gente já está definindo quem vai ser esse convidado, mas com certeza um brasileiro que vai falar dessa questão de como que o Brasil está lidando com a questão da terra e da comida, né? A gente sabe que a gente alimenta o mundo, e o Otto vai me falar um pouquinho disso. Hoje tem a sessão americana, e dia 15 ele vem falar com a gente na sessão brasileira. Então, Gaia tem uma proposta de fazer um insight, né, um input para as pessoas, uma inspiração para as pessoas pensarem em si, e aí como é que isso está acontecendo na sociedade. Então, todos os meses, a gente é um grupo de voluntários do Brasil, que eu lidero, e a gente faz todos os meses essa sessão, na segunda, quarta-feira do mês. Só esse mês que vai ser dia 15, porque é a data que o Otto pode. Então, a inscrição no meu Instagram, meu Instagram é Janine Saponara, e tem o Instagram também Gaia Português. Lá tem o link para inscrição, e vocês estão colocando aí também os Instagrams para as pessoas se inscreverem lá. Acompanha, é muito legal, entendeu? As pessoas puderem acompanhar todo mês, é um ânimo, sabe? É uma injeção de ânimo nas pessoas. Desde o ano passado a gente vem fazendo.
Poxa, você falou um negócio, agricultura regenerativa, e depois você logo associou a comida. Então eu queria mastigar um pouco mais esse assunto, porque é uma tarefa do agronegócio, vamos dizer assim, de uma maneira geral, lembrar as pessoas que o agronegócio, ele está na sua mesa, né? Sim. Durante um tempo ele estava no campo, agora se fala da cadeia, quer dizer, qual o caminho daquele alimento, como é que foi tratada aquela terra, que tipo de produto, insumo, agrotóxico, defensivo, sei lá, foi usado. E hoje a gente tem uma maravilha.
A família que cuidou daquilo, né? Você tem uma família ali atrás, você tem um agricultor, você tem todo um processo, né? Hoje você consegue fazer o tracking, né? Saber exatamente por onde passou tudo aquilo, em vários supermercados, na embalagem, né, você consegue ver, tem leis que já estão sendo criadas para isso. É muito interessante, o Brasil está muito bem nisso.
E agora com a tecnologia, que a gente estava comentando no início, que pode ajudar a política, está ajudando a agricultura, com a tal rastreabilidade, a gente passa a saber o comportamento do agricultor. Então, em breve, esse modelo de transparência permite que a gente colabore como consumidor dentro de uma cadeia. Exato. Tem lá não sei quantos atores. Então é interessante a gente entender o processo todo, porque senão a gente pensa que quando fala da Amazônia não tem a ver com a gente. Quando fala do problema do Cerrado não tem a ver com a gente. Não, está na sua mesa.
Tem tudo a ver. E você, como consumidor, né, Irineu? A gente fez um trabalho muito grande no ano passado, na linha de comunicação, a questão assim, se você só quer comprar o alimento lindo, bonito, aquela cenoura perfeita e tal, você estimula o uso do agrotóxico, porque a cenoura natural mesmo, a cenoura é diferente, cada uma é torta, cada uma é de um jeito. Se você só compra linda, o supermercado só quer comprar linda, é o agricultor precisa parar aquela cenoura linda, maravilhosa, né, que vem, parece de cinema, e aí ele vai usar cada vez mais agrotóxico para deixar aquele produto daquela forma. Então, tem a feira feia, né? Mas é tudo um processo.
Essa mania de querer batata, pimentão, fashion, é como a decepção que eu tive a primeira vez que eu fui, né, para os Estados Unidos, aqueles doces maravilhosos visualmente.
Tem gosto de nada.
Que a gente vê em filme. Parece até fake, e daí você vai comer, é ruim, é muito...
Gosto de nada.
Tem gosto de nada. Daí então, fico a gente com saudade do bolinho de fubá, bolinho de cenoura da minha avó, da minha mãe.
A gente, como consumidor, a gente tem um poder enorme nas mãos. Enorme. O poder da escolha, o poder de dizer para aquela empresa, eu não quero isso, eu quero aquilo. Né? Então, nós, como consumidores, temos que reconhecer cada vez mais o nosso poder.
Aliás, mais do que nunca, né? Você que trabalha com comunicação, e hoje o papel das pessoas, ético, que a gente sempre chamou. Empresas é um conjunto de pessoas com um propósito alinhado ali ao propósito daquela organização. E hoje a empresa não é mais é o que ela faz, é por que ela faz e para quem ela faz.
Exato.
Então, como os produtos são iguais, então as empresas hoje elas precisam estar engajadas ou conectadas ao mundo.
E o consumidor também, né? E o consumidor mais ainda. Por que eu compro desta loja? Por que eu consumo este produto? Por que eu vou lá nesse lugar? E hoje é tudo online, não é porque é perto da minha casa. Eu posso consumir de onde eu quiser. Então, você precisa se relacionar com as marcas desta maneira, né? E reclamar, e mandar. Empresas que são de capital aberto, escreve para o conselho de administração. Não é uma ameaça. É dizer, eu sei que eu tenho o poder de entrar numa CVM, de entrar num conselho de administração e mandar uma mensagem, gente. É simples assim. Eu entro no site da CVM, eu entro no conselho de administração de uma empresa de capital aberto e mando uma mensagem. Acabou. Aquele conselheiro, ele vai para uma reunião e ele vai dizer, olha, recebi uma mensagem. É simples assim.
Janine, eu fico ouvindo você o dia inteiro, você sempre tem muitos assuntos para tratar e a gente vai conversando aqui, mas estamos chegando ao final. Eu queria saber o seguinte, que eu fui levando a conversa, alguma coisa das que você tem em pauta aí, que você queira só enfatizar nesse nosso final de papo. Tem o Gaia, que você já convidou.
Tem o Gaia, que eu já convidei. E o pessoal ficar atento a esse projeto lá de Brasília, que chama Repensar DF 2030. Então, quem estiver nos ouvindo, que for do Distrito Federal, aí das 25 cidades satélites, a gente chama de cidades irmãs, quem estiver nos ouvindo que for de lá, ou puder compartilhar com o pessoal de lá, a gente está agendando um grande evento que chama Repensar o Agora. Então, ficar atento nas mídias sociais, nas notícias lá do DF, que a gente logo, logo vai divulgar a data desse nosso evento lá, Repensar o Agora. Então, um convite então, aí para o pessoal já ficar atento.
Tiago, roda aí os endereços aí da Janine no Instagram para você procurar as informações, os cursos, os treinamentos. Quando você fizer qualquer coisa aberta também sobre teoria UPA, aproximação,
sei pode que deixar. Você...
já há muito tempo difunde essa prática e...
Pode deixar.
Então, para que a gente sempre possa informar e trazer as pessoas aí. O RH, né? É muito importante essa conexão que você tem com o RH para levar essa
desenvolvimento
prática,
humano, né? A gente trabalha muito desenvolvimento humano, trabalho muito questão de relação com stakeholders e sempre coloco nas minhas redes e no Gaia Português também, sempre coloco tudo que eu faço.
Janine, obrigado por acordar cedo numa véspera de feriado, que já era um feriado fake, antecipado por causa das restrições. Imagina. Que você se cuide aí, cuide
você
bem
também,
da sua família.
Você também, todos os seus ouvintes, obrigada aí, pessoal. E a hora que convidar, você sabe que eu estou de volta.
Muito obrigado, você continue cuidando do mundo aí com o seu trabalho tão necessário, tão importante, tudo que você faz tem muito vigor, porque pode deixar, você querido. É uma pessoa, né, quem teve a oportunidade de te assistir, você é uma pessoa presente, muito disposta, e é com um ou com multidão, né? Você é uma pessoa de entrega, eu agradeço muito.
Muito obrigada, Irineu, você também, tamo junto.
Pela sua participação. Aí, Janine obrigada, Saponara.
Querido. Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
E aí, gostou? Gostou do papo aí? Com a Janine Saponara, bom dia para você que está com a gente começando esse dia, 1º de abril. E aí, já contou uma mentirinha nova aí hoje? Para si mesma? Que mentira você tem contado para si mesma, hein? Olha lá, hein? Vê lá, hein? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Já dizia alguma coisa assim o Nietzsche e o Renato Russo botou naquela música. Mas bom dia para você que procura a verdade dentro de você, antes de mais nada, está consciente de quem você é, de quem você pode ser, do que você faz, do que você pode fazer, e assim que a gente vai. Você que faz parte dessa rede conectada à boa atitude, vamos aqui dar uma olhadinha em mais um portal de notícias. Vamos entrar num portal de notícia boa, desses que a gente também sempre gosta de visitar. Tá aí, ó, só notícia boa. A Alok vende avião para pagar salários e não demitir equipe na pandemia. O Alok aí, esse DJ carimbado, que também tem uma presença em trabalhos sociais, tem toda uma família também orientada nesse sentido já faz muito tempo. Estudante cria sutura de beterraba que alerta sobre infecção. Garoto de 7 anos consegue computador para estudos vendendo mini pizza. Tá vendo que é uma notícia boa? Padre Marcelo Rossi reaparece forte após depressão e foto viraliza. É isso aí, todo mundo, mesmo os religiosos, sofrem as dores do nosso tempo. Avô de 83 anos adota 11 netos que perderam pais na guerra na Síria. Você vê, enquanto está viva, uma pessoa pode fazer alguma coisa. Roberta, traz mais um destaque para a gente aí, enquanto a gente parte para o final.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Economia que reage apesar da crise. Boa parte das empresas de capital aberto conseguiu fechar 2020 com resultados surpreendentes para um ano de pandemia, isolamento social e PIB negativo. Com uma gestão conservadora, focada nas condições básicas para atravessar a crise de forma menos traumática, as companhias conseguiram aumentar as receitas, fortalecer o caixa disponível e só não terminaram o ano com lucros maiores porque a alta do dólar diminuiu esses ganhos. Levantamento feito pela Consultoria de Informações Financeiras Economática, com 232 empresas negociadas na Bolsa de Valores, sem Vale e Petrobras, mostra que nos 12 meses de 2020, a receita líquida cresceu 11% e o caixa quase 50%. O lucro, antes de juros e impostos, subiu 15%. O que pesou contra o resultado das companhias foi mesmo a alta de 30% do dólar no ano, que elevou as despesas financeiras das empresas com dívida em moeda estrangeira e reduziu em 25% o lucro líquido. Apesar disso, os resultados surpreenderam positivamente pelo tamanho da crise. A expectativa era que o resultado fosse muito pior, diz o professor do INSPER, Michel Viriato.
Tá aí. Sempre notícias importantes para você, sempre papo importante, sempre diálogo nutritivo. Essa semana, esse fim de semana, é muito importante no calendário cristão. Eu não vou falar aqui da paixão de Cristo, da ressurreição, que dá alento e esperança para milhares de católicos e cristãos no mundo, mas vou aproveitar aqui para encerrar com uma história, com uma ficção de Gabriel García Márquez, recontada por Rubem Alves, que fala de um outro morto, que a sua presença, a presença do seu corpo, fez com que uma vila de pescadores acordasse. É o morto mais bonito do mundo, de uma crônica do García Márquez, então recontada por Rubem Alves, e fala sobre uma vila de pescadores perdida em nenhum lugar. O enfado misturado com o ar, cada novo dia já nascendo velho, as mesmas palavras ocas, os mesmos gestos vazios, os mesmos corpos opacos, a excitação do amor sendo algo de que ninguém mais se lembrava. Aconteceu que, num dia, como todos os outros, um menino viu uma forma estranha flutuando longe no mar. E ele gritou, todos correram. Num lugar como aquele, até uma forma estranha é motivo de festa. E ali ficaram na praia, olhando, esperando. Até que o mar, sem pressa, trouxe a coisa e a colocou na areia para o desapontamento de todos. Era um homem morto. Todos os homens mortos são parecidos porque há apenas uma coisa a se fazer com eles: enterrar. E naquele dia, o costume, ou naquela vila, pelo menos, o costume era que as mulheres preparassem os mortos para o sepultamento. Assim, carregaram o cadáver para uma casa. As mulheres dentro, os homens fora. E o silêncio era grande enquanto limpavam das algas e líquens mortalhas verdes do mar. Mas, repentinamente, uma voz quebrou o silêncio. Uma mulher balbuciou: se ele tivesse vivido entre nós, ele teria de ter curvado a cabeça sempre ao entrar em nossas casas. Ele é muito alto, observou ela. Todas as mulheres sérias e silenciosas fizeram sim com a cabeça. Ele era muito alto. De novo, o silêncio foi profundo até que uma outra voz foi ouvida, outra mulher. Fico pensando em como seria a sua voz, como o sussurro da brisa, como o trovão das ondas. Será que ele conhecia aquela palavra secreta que, quando pronunciada, faz com que uma mulher apanhe uma flor e a coloque no cabelo? E elas sorriram e olharam umas para as outras. De novo silêncio, e de novo a voz de outra mulher. Essas mãos, como são grandes. Que será que fizeram? Brincaram com crianças? Navegaram mares? Travaram batalhas? Construíram casas? Essas mãos, será que elas sabiam deslizar sobre o rosto de uma mulher? Será que elas sabiam abraçar e acariciar o seu corpo? Aí todas elas riram, que riram e que riram. suas faces vermelhas e se surpreenderam ao perceber que o enterro estava se transformando numa ressurreição. Um movimento nas suas carnes, sonhos esquecidos que pensavam mortos retornavam, cinzas virando fogo, desejos proibidos aparecendo na superfície de sua pele, os corpos vivos de novo e os rostos opacos brilhando com a luz da alegria. Os maridos de fora observavam o que estava acontecendo e ficaram com ciúmes. Ciúmes de um afogado, ao perceberem que um morto tinha um poder que eles mesmos não tinham mais. E pensaram nos sonhos que nunca haviam tido, nos poemas que nunca haviam escrito ou dito, nos mares que nunca tinham navegado, nas mulheres que nunca haviam desejado. Bom, a história termina dizendo que finalmente enterraram o morto. Mas aquela aldeia, aquela vila, nunca mais foi a mesma. O afogado mais bonito do mundo, adaptado aqui pelo texto resumido de Rubem Alves. Assim que a gente fecha essa quinta-feira aqui do seu primeiro programa do Feliz Dia Novo aqui com o Ulisses Galuti da GECON no setup, o Thiago da Onion Media aqui no controle total, a Roberta na apresentação, Isidro Pesquisa e Davi Aguiar na distribuição da Rádio Positiva. Eu sou Irineu Toledo, vou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, e a Roberta dá o serviço da segunda-feira, porque amanhã a gente não tem programa, tá bom?
E por hoje é só. E espero que tenham curtido e guardado tantos insights da nossa convidada Janine Saponara de hoje. E já sabe, né? Você pode compartilhar, ouvir novamente na sua rede ou na sua plataforma favorita de podcast. Nesta sexta-feira, a gente vai passar, tá bom? Mas segunda-feira estaremos aqui às 7:30 da manhã, claro, com boas notícias e uma história inspiradora do livro Insight. E, claro, o papo nutritivo com a presença de Daniel Carvalho Luz. Curta bem, com cuidado e atenção aí no seu feriado, no seu final de semana. Nos encontramos aqui na segunda. Feliz dia novo, feliz dia todo para você.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, acabou, né? Então tô voltando aqui para dar um oi para você. Te agradecer aí mais essa semana de presença. A gente assim completou ontem 2 meses já nesse novo formato. E que bom que você está aqui com a gente ao vivo. Você que pode estar aqui de manhã ao vivo. Você que depois volta para ouvir o programa inteiro, porque sempre tem papo nutritivo. Sempre tem gente legal, sempre tem gente falando. Não é conversa jogada. Ó, o Sérgio Ricardo. É, o nosso precisa voltar para cá, hein? Para falar daqueles assuntos de saúde. O Sérgio já esteve com a gente no papo aqui. A Ana Elisa também, que já esteve conosco. Você que todo dia acorda para fazer a diferença, você que acorda para ser legal, você que acorda para usar suas competências, é muito bom te encontrar aqui. Nesses 2 meses, a gente quer muito agradecer. A Solange Viana, eu quero que venha aqui também, né? Ela também está participando da Gaia para falar de mindfulness. Valeu mesmo. E que, olha, o Rubens, mais uma vez agradecendo a equipe aí que, do Rubens, toda essa rede que traz pra gente esse compartilhamento. Mas é isso aí, uma semana importante, que você tenha tempo aí de curtir a calma, a tranquilidade, bons papos, como disse a Janine, criar ambiente aí com seu núcleo, seja com a sua família, na sua organização, com seus amigos, esse momento de vínculo, de explorar aquilo que é importante, não fugir das fragilidades, se fortalecer com a ajuda de quem está perto e fortalecer o seu núcleo, sua equipe, a sua empresa, através dessa sinceridade. E continue mandando suas mensagens sempre aqui, para a gente falar da vida, das suas possibilidades, da riqueza que é, desse imenso poder que existe dentro de você. E com isso, mudar o mundo para melhor, para que a gente tenha sempre um ambiente melhor para a nossa vida, para a nossa família, que a nossa organização seja sempre ética, que a gente exija sempre dos nossos governantes o cumprimento de suas promessas, o vínculo que eles têm com a gente através do voto, a responsabilidade que eles têm em relação a políticas públicas e a responsabilidade que todos nós temos em criar um ambiente conciliador e de aprendizado, para que a gente nunca tenha que enfrentar situações limites, conflitos terríveis e nem cerceamento de liberdade, já que a gente estava falando aqui de épocas terríveis, onde sempre se tolhe a liberdade, onde as pessoas deixam de falar, onde as pessoas deixam de expor o que pensam, não existe a construção de uma sociedade civil sadia. Então, quando a gente fala, todo mundo fala, ditadura nunca mais, nenhum tipo de tolhimento, é isso. É claro que nós temos que vigiar a nossa comunicação, temos que ter uma comunicação pacífica, onde a gente aprenda com as diferenças, com as posições diferentes, mas nunca exigindo, nunca obrigando, ao contrário, construindo com o saber de cada um, com o ponto de vista de cada um, algo muito melhor que contemple a todos. Existem mensagens do ponto de vista das tradições, como a gente tem aí nesse calendário religioso, que nos ensinam a ressignificar tudo, ressignificar o nosso papel. Existem as teorias, as ideologias, as maneiras de pensar o mundo, de resolver problemas que podem ser debatidas de um jeito muito salutar, porque os problemas, os desafios são os mesmos. Não importa o que cada um pense de diferente, mas o problema é o mesmo para ser resolvido. Ele espera por uma solução. Esse como é que a gente tem que descobrir de uma maneira muito ordeira e pacífica sempre. Seja nas questões pessoais, seja nas questões sociais. É sempre um princípio que precisa reger as nossas decisões e também a nossa ação. E o nosso apoio às pessoas que estão alinhadas a isso. Certo, Alexandre Schiuff, Donata Manfreda, Vanira Miranda, Mara Cardoso, Laudiceia, Tiroga, Virgínia Rosa Guedes, Célia Pereira, Christian Alves, Rony Siqueira, Custódio Fernando. Olha, o Custódio. Sabe quem é o Custódio? O Custódio está ouvindo a gente lá em Angola, ele é de rádio lá em Angola, ele esteve no Brasil. E ele esteve no Brasil e levou uma parte importante aqui desse programa. O Custódio é o marido, é o esposo, é o parceiro, é o companheiro, amigo da Renata Leite. É, Renata Leite, minha parceira aqui de tanto tempo de microfone. É isso aí, um grande abraço para a família toda aí, hein, Custódio? Prazer ter você sempre nessa timeline. A Raquel Anon dizendo aqui, admiro muito Janine Saponari, ela é incrível. A Raquel também é de uma empresa chamada Ponte a Ponte, que faz, ela vai estar com a gente também. Ela faz essa organização, essa empresa da Raquel, a Ponte, faz justamente este caminho das empresas, das organizações comerciais, que tem lá o seu core business, tem um jeito de oferecer soluções, mas que quer ter um comprometimento com a sociedade, com causas importantes, e precisa entender como faz um investimento social. Então essa empresa Ponte a Ponte faz justamente esse caminho, e vai ser um papo legal a gente trazer isso aqui, porque muitas empresas querem ter envolvimento com a comunidade, querem ter envolvimento social, querem cobrir alguma necessidade, e organizações fazem isso muito bem, mas elas precisam também de gente técnica, de gente importante e participar desse desenvolvimento. Isso é importante falar aqui. Vamos agendar aí, hein? Raquel, Maria Edna, André Dias Arnaud, Célia Ruda, conheço também de muito tempo, mãe da Roberta, do Tiago, da Renata, Marcelo, Rádio Pé de Serra. Pois é, legal, Rádio Pé de Serra, queria falar também para a rádio local, pessoal que transmite o programa da gente, Laudiceia Carreon, G Artesanato, Carlos Alberto Machado, Alex dos Anjos, Elisângela Queluz, Daniel Bregantinha, semana que vem estou no papo com eles também, Daniel Breganti também é um consultor, também trabalha com conteúdo e a gente vai participar de uma live com ele na próxima semana, dia 8. Eu informo aqui, a gente divulga. A Cezira Correia, a Elaine Cristina. Acho que falei de todo mundo. Leandro Rena. Tiago, valeu, viu? Tiago, Roberta, Ulisses, Davi Aguiar, Isidro. Vamos cuidar da vida agora? Todo mundo vai cuidar da vida? Então, segunda-feira a gente está aqui ao vivo. Mas é claro, eu vou aparecer amanhã aqui com o texto do Insight já, que a gente vai colocar para sua reflexão neste fim de semana de feriado. E a gente aproveita a segunda-feira para falar sobre isso com a presença aqui do Daniel Carvalho Luz. Desejo a você um excelente feriado, sexta-feira, Páscoa, que você tenha aí um clima de harmonia em casa, que você tome cuidado com a aglomeração, siga as restrições, podendo evitar a saída, evite, se sair, vai com aquele cuidado todo, proteja você, proteja os outros e respeito às leis, tá bom? Feliz dia novo para todo mundo e até segunda.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.